Olá, meus amigos, estamos de volta com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella. Responsabilidade técnica do Oswaldo Agemeyer. Produção do Roberto Monteiro. E contando sempre com essa importante colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. Hoje, sexta-feira, de lua minguante, 7 de setembro de 2018, feriado nacional. Comemoramos nesta data os 196 anos de independência do Brasil, proclamada em 1822. Vamos aproveitar aqui o início do nosso programa para apresentar alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses na Ceasa de Curitiba. Os valores são de quarta-feira, dia 5 de setembro. Batata comum especial, R$ 40,00 a saca de 50 quilos. Pepino caipira, R$ 35,00 a caixa de 20 quilos. Cebola, R$ 20,00 a saca com 20 quilos também. Tomate cereja, R$ 12,00 a caixa com 3 quilos. Vagem, R$ 25,00 a caixa com 16 quilos. Couve-flor, R$ 12,00 a dúzia pesando 24 quilos. Alface crespa, R$ 7,00 a caixa pesando 7 quilos. E morango, R$ 8,00 a caixa de 1,5 kg. Esses então foram os preços praticados na última quarta-feira, dia 5 de setembro, na Ceasa de Curitiba. Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste final de semana aqui em nosso estado, vamos falar com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana, que também é o coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E aí, o que a gente pode esperar do tempo nesses próximos dias?
Amarildo, nós temos alguns destaques. Primeiro, com relação às precipitações, vamos ter um período agora, nesse final de semana e na próxima semana, ainda sem chuvas em todo o estado do Paraná, um tempo bem ensolarado em praticamente todo o estado do Paraná, com exceção da região metropolitana de Curitiba e litoral, em que a nebulosidade ainda é alta nesse final de semana, em razão da umidade que vem do oceano. Mas enfim, é uma condição sem chuvas, passa uma nova frente fria pela metade de setembro, isso tem todo indicativo que esse ano o Paraná vai, nas regiões mais quentes, especialmente o oeste, em que o zonamento permite, vai plantar a soja realmente o mais cedo possível. Nós vamos ter condições favoráveis para isso. Então, primeiro destaque, sem chuvas. Segundo destaque, esse final de semana, temperaturas altas no norte e noroeste, principalmente. Temperaturas em torno de 30 graus. Outro destaque, os frios no sul diminuem. Agora, as temperaturas mínimas, a partir de sábado, domingo, segunda, aí no sul, fica em torno de 10 graus, 12 graus na região metropolitana de Curitiba e sul do Paraná. Então, o frio foi embora. Outro destaque, ontem eu conversei com o meteorologista do INMET, ainda não vamos ter o fim do inverno, nós vamos ter ainda, nesse começo de primavera, em setembro, vamos ter ainda passagem de frente frias que vão derrubar as temperaturas. Então, nós vamos ter ainda muita oscilação de temperaturas e com a passagem das frentes frias, uma queda também acentuada das temperaturas. E a última informação, confirmado para o final do ano, a partir de dezembro, influência do novo El Niño, que faz com que as precipitações sejam mais regulares e acima da média histórica.
Você disse aí, Nelson, que teremos durante este mês alguns períodos de queda de temperatura. Isso chega a preocupar aqueles produtores que já tenham plantado a soja, plantado feijão?
Chega, Marildo, porque olhando as condições climáticas agora na próxima semana, está tudo ideal, né? Temperaturas mais altas, o tempo ensolarado, a temperatura do solo um pouco mais elevada, favorecendo o plantio. Mas acontece que para o feijão, uma cultura mais sensível a essas baixas temperaturas na fase inicial, o agricultor precisa ficar bem atento a essas oscilações de temperaturas. Então, nós vamos ter essas quedas depois do dia 15, há uma caída nas temperaturas, não de forma acentuada, acentuada e temos mais uma previsão de uma queda mais acentuada para o final do mês de setembro. Isso pode, né? Não quer dizer que vai atrapalhar, mas isso pode atrapalhar esse desenvolvimento inicial das culturas de verão. É uma soja mais amarrada, um feijão que não se desenvolve bem na fase inicial, em função das baixas temperaturas.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, um bom feriado e um bom final de semana também.
Ok, um abraço a todos e bom final de semana.
Bom, você conferiu aí a participação do engenheiro agrônomo Nelson Harger com a previsão do tempo para este final de semana, comecinho da semana que vem. Na próxima semana, de 10 a 14 de setembro, acontece em Londrina o julgamento das etapas regionais do concurso Café Qualidade Paraná deste ano. Para saber mais a respeito desse trabalho, nós conversamos agora com o engenheiro agrônomo Silésio Abel de Moné, que é o coordenador estadual do projeto Café na Imater. Tudo bem, Silésio?
Tudo bem, Amarildo, aos ouvintes.
Silésio, qual é a expectativa de vocês em relação a mais esse final de concurso, mais esse julgamento aí?
A expectativa desse ano foi um ano onde as condições climáticas foi negativa no aspecto de produção, mas na questão da qualidade ela foi bastante benéfica. Então a expectativa realmente é que a qualidade do café seja superior à qualidade obtida do ano passado. Então são 20 degustadores, classificadores, que estarão reunidos, onde vão classificar os cafés no todo.
E o que é levado em conta, Silésio, na hora de fazer esse julgamento?
Leva em conta os atributos do café. Leva em conta toda a situação, desde a preparação do café, né, porque tem que ser café com peneira 16 acima, já começa ali vendo se todos os cafés realmente têm peneira 16 acima, se não existe vazamento superior a 2, 3%. Tudo isso é analisado, porque se não enquadrou dentro do aspecto físico de classificação, ele já é desclassificado aí, entendeu? Aí depois entra a questão dos atributos, a questão do corpo do café, da doçura, da fragrância, todos os aspectos relativos à qualidade do café. Logicamente, cada item desse tem uma pontuação. E a somatória dessas pontuações tem que dar em torno de, no mínimo, 75 pontos. E além do mais, mesmo que um café atinja acima de 75 pontos, mas que há um ou outro problema em uma ou outra xícara, porque são 7 xícaras que se avalia por produtor. Todas as 7 xícaras têm que ter os atributos necessários, não pode ter nenhum probleminha. Porque se tiver um único grão que caiu numa determinada xícara, que tem um defeito, que é riado, que é riozona ou coisa parecida, ele é desclassificado. Já classifica o produtor só por causa de uma única xícara e, de repente, por causa de um único grão que, por acaso, caiu dentro dessa xícara.
E qual é a formação exigida para esses juízes do concurso?
Todos esses profissionais eles têm que ter participado no curso promovido pelo Ministério da Agricultura, né, onde eles realmente saem com poder de fazer esse trabalho. Mas não é só o curso propriamente. Depois eles têm que passar por todo um trabalho de experimentado de campo, né, de experiência de pelo menos 2 anos, onde eles adquirem um conhecimento prático de degustar. E, logicamente, todo técnico que participa desse curso, eles têm aptidão para fazer a degustação. Não é qualquer um. Tem gente que tem aptidão, tem outros que não tem. Por isso, quando se faz um curso desse aí, é feito um teste de aptidão para ver quem tem potencial e ver quem não tem. Porque quem não tiver potencial, ele já é eliminado antes de fazer o curso. Porque muitas vezes ele não tem aptidão, ele faz o curso, ele não vai conseguir concluir o curso. Como já aconteceu com muita gente, que muitas vezes no teste de aptidão ele conseguiu passar, mas depois ele não conseguiu terminar o curso. É uma questão degustativa. Tem gente que tem facilidade, tem outros que tem mais dificuldade. E hoje nós temos na Imater, nós temos 12 técnicos treinados, 12 profissionais que têm essa aptidão, que têm o curso, que estão trabalhando. Além deles, nós temos pesquisadores do IAPAR, nós temos das cooperativas, nós temos das torrefadoras, certo? Que todos participam do julgamento.
Tá certo. Silésio, olha, muito obrigado pela sua atenção e parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Olha, tá certo, era o que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana, um bom feriado também. Na próxima segunda, estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Música